Minha galera do Comédia Sem Compromisso, olha eu aqui de volta, rapaz, vou lhe dizer, viu? Eu tô que tô. Hoje eu entrei na padaria, eu conheço o dono da padaria que mora aqui em frente, ele me viu, cheguei lá, que eu tinha chegado suada da caminhada, ele falou assim, Barbinha, você tá? Eu digo, tô, meu filho, tô. Tô virada mesmo na rotina da dieta, na rotina da caminhada, do exercício e na rotina do podcast. É claro que eu não falei a parte do podcast pra ele, porque, né? Eu achei que não tinha contexto, mas na minha mente eu falei pra mim mesma, disse mim mesma, tô na rotina do podcast, tô ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Every day. Mas é isso, gente. E eu tô feliz, viu? Tô feliz. Olha que eu tô no casulo criativo, que eu não sei se eu já falei pra vocês, também se eu já falei, eu vou falar de novo. E aí, eu tô fechada em tudo, assim, lá ele, né? Mas eu tô dizendo assim, eu tô fechada, assim, de não tá fazendo apresentações, nem nada, só pra me concentrar nesse projeto profissional que eu tanto falo. Eu acho que eu falo bastante, porque eu tá sempre me lembrando e não me esquecer que eu tenho que trabalhar nele, né? E a única coisa artística que realmente eu tô fazendo... É o comédia sem compromisso, entendeu? Eu tô com compromisso ali, ó, ferrado, junto ali, todo mundo junto, unido. E aí, gente, querem saber a reflexão diante do espelho dessa semana? Então, eu, gente, sou uma pessoa medrosa, sabe? E engraçado, na minha cabeça, quando eu digo assim, eu tenho medo, é tipo assim, eu tenho medo da vida, eu tenho medo de receber o não, eu tenho medo da rejeição. Mas pra mim, quando eu falo assim, sou uma pessoa medrosa, só existe um contexto pra ser medrosa. Gente, acreditem, eu tenho medo do desconhecido. É isso aí que você pensou, minha filha. E meu filho, medo de alma, medo de espírito, medo de tudo. Morro de medo, medo escuro, tenho medo sim. Surgiu do nada, não. O medinho me acompanha que só Jesus na causa. E o que é pior, eu me sinto atraída por situações que me dão esse medo. Mas é só medo do que não existe. Porque assim, durante o dia, gente, juro pra vocês, eu sou até assim, tipo assim, cética. Quer dizer, não é cética, né? Mas assim, aquilo não vem até mim, eu meio que não acredito, eu meio que dou uma de cética, que eu acho bonita essa palavra, a pessoa fala assim, ah, eu sou cética, eu acho bonita, eu digo assim, pois é, eu também não acredito às vezes nisso, não acredito naquilo, eu digo respeito, mas nem sempre eu acredito, mentira, entendeu? É só pra dar uma de intelectual, de noite eu acredito em tudo, minha gente, em tudo, se disser que Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa, eu acredito e tenho medo, não é brincadeira. Agora eu vou lá e digo, né? Quando surgiu esse medo? Bem, eu acho que ele já deve ter nascido comigo, né? Mas, analisando essa cadeira hereditária, adoro falar frase, vim com música. Eu e Aziz, meu amigo, a gente faz isso direto. A gente fala uma frase e vem a música. Mas, enfim, analisando essa cadeira hereditária, eu me lembro, quando eu era muito pequena, na época que eu passei minha infância lá no Rio, e eu me lembro que eu fazia balé. Será que eu já contei essa história? Gente, ah, dane-se. Todo mundo hoje tá com negócio de memória, eu também tô nisso. E aí eu me lembro que eu fazia balé num prédio antigo. E tinha esse porteiro desse prédio antigo, gente. Era um senhor, magrinho. Eu me lembro dele assim. E eu lembro, gente, que ele parece que ele tinha que... Acho que ele era o vigia. E eu acho que ele tinha que fechar tudo. Ou não me lembro se ele tinha que fechar, era o último a sair. Ou se às vezes ele tinha que dormir lá. Gente, eu não me lembro. Eu só sei que assim, ele tinha que ficar na escola depois que não tinha mais ninguém, né? Gente, eu devia ter o quê? Uns 4, 5, 6 anos, talvez, não lembro. 7. Olha, não passava de 8, isso eu tenho certeza. Gente, este homem contava cada história. E o prédio, gente, era antigo. Pense num prédio antigo. A sensação que você tem foi o primeiro prédio. A família real chegou no Brasil, saiu de Salvador, foi pro Rio de Janeiro e fez aquele prédio. Gente, era antigo o prédio. Então fazia todo o sentido tudo que ele falava, entendeu? Aquelas histórias lá. E assim, tinha nas paredes quadros em preto e branco dos bailarinos, entendeu? Que dançaram, famosos. Não que tenham dançado ali, mas que eram famosos. Primeiro bailarino, teatro municipal, não sei o que, não sei o que. E assim, fazia todo o sentido. E quando você é criança, gente, pelo amor de Deus, não precisa de muita coisa pra você acreditar, né? Eu, então, dessas. Eu, hoje em dia, não preciso de muita coisa pra acreditar. Imagina tempos atrás, né? Se você me contar uma história, dessa coisa de história, bem direitinha, menino, A depender da sua interpretação e tudo, eu acredito, viu? E de noite eu fico com medo. Mas voltando ao senhorzinho, gente, eu me lembro que ele falava que às vezes ele tava dormindo e aí ele ouvia barulho de sapatilha de ponta no chão, piano que tocava, gente incomodando ele. Gente, eu saía com aquilo, tipo assim, eu tinha uma atração, sabe assim, aquele vício. Eu adorava ouvir as histórias dele, mas ao mesmo tempo eu morria de medo. E eu perguntava pra mim, quer dizer, eu não perguntava pra mim, que eu era muito criança pra estar me analisando, né? Mas hoje eu me pergunto, né? Por que que você ouvia infelizes histórias, entendeu? Era aquela coisa que se você comer, te faz mamar, você come, você passa mal, depois você vai lá e come outra vez. Era eu com as histórias de espíritas, histórias de terror. Gente, olha, eu me lembro que teve um dia que eu tive que ir ao banheiro depois da aula, né? Todo mundo já tinha terminado, já tinha descido pra sala, que tinham dois andares, já tinha descido pra portaria. E eu tinha que subir as escadas, gente. E atravessar o corredor da foto dos bailarinos e bailarinas, gente, porque o banheiro ficava do outro lado. Gente, pense que eu acho, eu juro pra você, se me dissesse assim, olha, você vai ter que ir lá no núcleo da terra morrer queimada, eu acho que eu ia mais do que ir lá nesse banheiro que eu fui. Mas eu fui, né? Porque a vontade de fazer xixi já tava demais, né? Já tava vindo as lágrimas. Gente, eu juro pra vocês, eu fui andando sem olhar. Eu fui um andando que era quase correndo, sem olhar pro lado. Se caísse qualquer coisa, gente, eu voava que nem gato. Você já viu gato? Gato tá deitado, né? Quando ele toma um susto, ele deitado mesmo, ele pula e cai. Era assim que eu ia voar. Gente, eu juro pra você, o ódio que me deu quando eu cheguei no banheiro é que eu tava de meia, de colã e ter que tirar tudo isso. Ah, eu digo, mas não vai não. O medo foi tão grande, gente, que eu juro pra você, eu só, como é que se diz, eu só afastei o colã e fiz xixi ali mesmo, na meia, dane-se. E voltei correndo, feito uma louca, sem olhar para o lado, sem olhar para trás. Porque olhar para trás leva chicotada. Jesus, eu não aguento falar certas coisas sem lembrar de alguma frase. Eu juro para você, gente. Calma, veja bem, eu não fiz xixi na meia, entendeu? Mas eu digo, não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. A meia lá encharcada. Depois, lá embaixo, acho que eu peguei uma bermuda, alguma coisa, eu não contei nada pra minha mãe. E aí, ela me olhando com aquela cara, entendeu, gente? Eu tava assim com aquela cara de vela, 7 dias derretida. Então, assim, foi o medo. E aí, nessa mesma, um pouco, alguns anos depois, eu fui morar em Ilhéus. Em Ilhéus, gente, tinha a casa de uma amiga minha e a mãe dela adorava contar essas histórias de espírito de terror. Que é que Bárbara fazia? Ao invés de ficar em casa tranquila, lendo o que for, o que fosse de coisa boa, vendo desenho animado, se divertindo, não. Eu ia pra casa da menina só pra poder ouvir a mãe dela contando história de terror. Gente, o pior é que eu não era a única criança da rua que fazia isso, não. Era uma galera. Olha, ela, se ela soubesse, ela devia cobrar a sessão, viu? Cobrava ali a sessão, primeira sessão, segunda sessão, que a galera ficava atrás, só que a criançada ficava assim, ah, não conte não, fulano, não conte não, mas ia atrás dela ouvindo, né? E aí a gente, e ela contava cada história, gente, cada história boa, com cada detalhe, que eu vou lhe dizer, até hoje se ela contasse eu acreditava. Gente, resultado, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que o medo é uma ligação que eu não sei, essa medrosa que eu sou, vou dizer essa medrosidade, eu inventando aqui palavra, entendeu? Ela veio, vim trazendo essa medrosidade de uma infância, não existe medrosidade não, viu gente? Isso aqui eu gosto de inventar, tá? Pelo amor de Deus. Quer dizer, se existe, eu não tô sabendo não, tá? Aí vocês me falam depois, mas enfim, eu vim trazendo esse medo, eu vim trazendo pela vida toda, resultado, uma mulher da minha idade, gente, com 45 anos, entendeu? Que ainda tem medo. Tem medo, sim, tem. Eu tô falando com vocês, eu tô sozinha em casa, gente. Eu tô olhando em volta aqui, tá tudo aceso. Eu fico, como diz o povo, arrupiada. E aí, gente, eu digo, mas meu Deus, de dia, gente, eu não acredito em nada disso. Nenhuma história dessa faz efeito. Bate em mim, volta mais de noite. Eu lembro, eu vou lá no passado, 30 anos atrás, 40 anos atrás, lembro e volto. E aí, olha eu refletindo diante do espelho. Não sou de assistir filme de terror por causa disso. A minha mente, ela, como qualquer mente, né? Ela é criativa, o que é que ela faz? Ela faz a continuação do filme de terror na minha cabeça. Ela faz a parte 2 na minha cabeça, entendeu? E aí, se eu assisto, vou sonhar. Isso aí é lógico, é básico, né? Isso aí é indiscutível. Só que, assim, tem gente que sonha e acabou. E eu? Eu me lembro que tinha um filme, acho que no final dos anos 90, aquele Sexto Sentido. Gente, quem assistiu o Sexto Sentido ali mexeu com a cabeça de muita gente. Eu me lembro que eu fiquei 7 dias saindo da cama sem botar o pé no chão. Pulava, com medo de alguém puxar minha perna por debaixo. E olha que eu não tinha 10 aninhos não, viu? Ali eu já tava fazendo faculdade, meus 20, 19, 20 anos por aí. Pra vocês entenderem. Então assim, eu sou aquela pessoa que eu não tô preparada pra ouvir história de terror, pra ouvir história de assombração, pra assistir. Mas eu vou, sabe? Aqui no Nordeste, quer dizer, eu sou uma descarada, como a gente fala. Porque eu vou, eu sofro, eu apanho e eu vou de novo, gente. Ô, Jesus, como é que eu me curo desse vício? E aí, gente, recentemente, eu caí de novo nesse, digamos assim, nesse meu ciclo aí vicioso. Eu comecei a ouvir um podcast. E uma das partes desse podcast, vou dizer, eu não viabilize, tá? Da Dea Freitas, maravilhoso, sensacional. Realmente é um podcast, você começa a ouvir, aí você vai. Porque ela faz uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a contação de histórias. E, gente, quem nunca teve aquela sua boa história na infância, gostava de ouvir uma história, saber uma história, poxa. E é maravilhoso, gente. Não viabilize, não precisa nem fazer propaganda, porque tá bombando aí há muitos anos. E aí, gente, eu tava ouvindo uma coisa, outra, aí uma vez foi, tem uma sessão que é luz acesa. Ai, gente, o pior que a Déia, ela vai contando com uma voz, e ela vai fazendo, vai tendo os efeitos, gente, vocês não sabem. Voltou tudo outra vez, eu já tava dormindo sozinha, eu já tava dormindo no escuro, só com aquela luzinha do alarme. Vocês acreditam que eu voltei a, literalmente, depois de ouvir a luz acesa, eu voltei literalmente a dormir com a luz acesa? Não é a luz do quarto, né? Porque senão acaba comigo. Não é a luz, né? É uma luz um pouco mais longe do meu quarto pra poder sentir que tem algo aceso pra eu poder dormir. Vocês acreditam nisso, gente? A mulher com cor, eu vou fazer 46 anos, gente. Não é possível. É terapia, entendeu? Ouvindo luz acesa, eu não consigo mais dormir de luz apagada. Pra vocês verem a qualidade das histórias. É boa, gente, é boa, entendeu? É tão boa, pronto, acredito. E olha que eu assisto de manhã. Tô indo pro trabalho, boto ali no Bluetooth e tal. Eu escuto de manhã. Não é que o danado medo, gente. Eu passo a manhã toda, ele não vem. Eu passo a tarde toda, ele não vem. Quando chega de noite, o medo vai bater na porta do meu quarto. Ah, ninguém merece um negócio desse não, gente. Juro pra vocês. Eu juro pra você, eu queria ser aquela pessoa que tem muito medo de arriscar, de se jogar na vida. Não! Eu queria ter um medão assim de barata, né? Não! Eu vou ter medo, gente, daquilo que a gente não sabe. Se existe ou não existe, eu fico na dúvida, né? Eu respeito tudo, eu aceito tudo, eu acredito em tudo, né? O que você me falar, eu tô acreditando. Se você falar, mas você acredita que existe o Papai Noel em forma de coelho da Páscoa? Minha filha, não tem problema, eu acredito e eu respeito e acabou. O problema é de noite, gente. Que essa minha crença, ela vai se transformar em alguma coisa que o bicho papão, né? Vai vir pra me assustar, vai vir pra me assombrar. Eu realmente vou ter que voltar pra terapia. Já falei da outra vez, ainda não voltei, tá, gente? Calma, tô me organizando. E quando eu digo tô me organizando em din-din, em tempo, né? Porque time is money, né? Na verdade, eu tô com mais time do que money. Mas, enfim, vou me organizar, porque não dá mais. Não dá mais uma mulher de 46 anos. Como é que você vai viajar com um grupo de pessoas? Tem duas pessoas dormindo no seu quarto, obviamente. Quer dizer, você tem que dividir. Você vai o quê? Dormir de luz acesa? Você vai dizer, ai, desculpa que eu tô com medinho. Tá doida, né? Vamos internar, né? Vamos tirar de lá aos tapas. Entendeu? Pior que... Não. Nem pensei. Eu preciso sim. Eu preciso parar com isso. Agora eu vou parar. Mesmo sabendo que eu tenho medo de ouvir as histórias do Luz Acesa, não vou, gente. Eu não vou. Porque é uma coisa tão gostosa. Gente, quer dizer, eu achava que eu não gostava de coisa de terror. Mas vocês sabem que eu tô tendo insight agora, gente? Eu gosto. Eu gosto, só que eu não tenho estrutura. Entendeu? Eu não tenho estrutura pra ouvir e ignorar, sabe? Tipo assim, ouvir, ah, é apenas uma história, dane-se. Ouvir, ah, é apenas um filme, dane-se. Não! Quando é de noite, meu filho, todos os personagens, todas as criaturas começam a sair assim na minha cabeça, e aí, minha gente, sai mais do que piolho. Se piolho tivesse, tive muito na época escolar, né, quem não teve um piolho na vida não viveu, mas enfim, gente, eu vou ter que voltar pra terapia porque não dá. Pra mim, já basta um medo, medão que eu tenho, que é o de avião. Porque eu já falei pra vocês, já contei aí algum desses episódios. Mas esse aí, o que é que eu faço? Eu tomo o meu basiquinho, o meu comprimidinho, o meu um quartinho, né? De comprimido e durmo e acabou. E chego. Gente, deixa eu falar. Quando eu já tava finalizando o episódio, mamãe ligou, né? E assim, eu não sei, gente, mas assim, a minha sábia ignorância me fez colocar o meu celular no modo avião. Porque na minha sábia ignorância, né, o modo avião bloqueava tudo, né? Até raio, pra mim, até molhado, o modo avião bloqueava. Eu acabei de descobrir que não bloqueou. A força da ligação de mamãe é tão grande que nem o modo avião foi capaz de segurar. E aquela coisa, mamãe liga, eu atendo que eu não sou doida, né? Uma das coisas que eu também tenho medo é de mamãe. Mas aí, isso é coisa pra outra história. Mas, gente, o que eu tava finalizando, o que eu tava querendo dizer pra vocês é que aquele meu medão de avião... Olha o eco aí, ó, a repetição, né? É o seguinte, a gente resolve, como eu tava falando, com um quartinho de um comprimidinho. Mas, gente, e o medão aí que eu tenho dessas coisas aí que existem, que não existem, que sabe Deus se existe ou não existe, mas, enfim, eu não quero saber que existe, que se existe, eu acredito que existe, fica lá, não precisa vir pra comprovar nada. É o suficiente pra mim. Então, e aí? Como é que eu faço, né? Terapia, minha gente, terapia. Não tem jeito, não. Mas assim, se alguém tiver alguma outra ideia, deu, sei lá, só não vale dizer assim, ah, Bárbara, para de ouvir. Não dá, gente. É que nem café. Eu tenho gastrite. Eu sou ansiosa. Era pra eu tomar café? Não. Era pra eu deixar de tomar café? Era. Eu deixo? Não, gente. Tem coisas que a gente sabe que vai fazer mal e a gente vai levando pro resto da vida. Café é uma delas, no meu caso, tá, gente? Então não adianta dizer, Bárbara, não veja mais, não escute mais. Não dá, gente, não dá. É algo que eu não controlo. A questão é, eu tenho medo. O que é que eu faço pra lidar com esse menino? Entendeu? Porque agora eu vou passar um bom tempo sem apagar todas as luzes da casa na hora de dormir. Vocês, pelo amor de Deus, vocês não me espalhem isso pra ninguém não ficar aquela coisa que eu digo, cá entre nós, tá? Descruza o dedo que eu tô vendo você aí cruzando o dedo. Entendeu? Descruza o dedo, entendeu? Bora, todo mundo aí me ajudando, pensa no que é que eu posso fazer, tá? Pra eu continuar vendo, assistindo. Eu não sou nem essas pessoas de assistir filme de terror, gente. Agora, às vezes, passa, tá passando num canal, aí eu vejo, demoro pra passar pro outro canal, às vezes é aquela cena. Inclusive, eu acho filme de terror ridículo, cheio de clichê, né? Basta você, inclusive, tirar o volume, você fica vendo as cenas assim, sem sentido, você já sabe tudo o que vai acontecer. A menina que tá sozinha em casa, escuta o barulho e pergunta, tem alguém aí? Dá vontade de dizer, tá doida, diabo? Se só mora você, como é que tem alguém aí? Né? Em vez de sair correndo e etc e tá. Mas, enfim, acabo que de uma maneira ou de outra, alguém vai contar uma história, a Bárbara tá ali junto. Vai contar uma história de terror, Bárbara tá ali junto. Eu quero saber, minha gente, como é que eu faço pra lidar com esse medo, porque já que a vontade eu não controlo, ah não, gente, pelo menos o medo eu vou ter que controlar de alguma forma. Então, ó, é o que eu digo pra vocês. Alguém tem dica? Manda lá pra mim no meu Instagram, Bárbara78Oliveira, tá? Aproveita, vai lá e diz, Bárbara, olha, eu acho, entendeu? Eu tô gostando de umas dicas que eu recebo assim. Gente, eu tô recebendo muitas dicas. Eu tô recebendo, tipo assim, tipo, duas dicas. Não, tô brincando. Tem episódio que dá uma, duas, mil pessoas, não. Uma, duas pessoas mesmo, entendeu? Tem episódio que dá um pouquinho mais. Eu gosto do Instagram porque aqui você só escuta a minha voz. Lá você vai ver minha cara de pau, você vai ver quem sou eu, vai ver meus trabalhozinhos aí de comédia, perere, kkk, ttt, caixinha de fósforo, entendeu? E é isso, gente. Me ajuda, tá? Me ajuda, porque... é tão tentador, cara. A pessoa vai contar uma história de terror. Aí eu ainda faço um jogo e falo assim, não, não conta isso não, que eu tenho medo. Mentira. Meu cérebro tá dizendo, conta. Ah, gente, adoro. Que pena reconhecer isso, sabe? Não significa a partir de agora, não vou mais ver filme de terror não, entendeu? Mas também não vou pular quando estiver passando na televisão, né? E é isso, galerinha. Fico esperando vocês no próximo episódio. Essa segunda parte eu só fiz isso, tá, gente? É só pra dar o rabinho, só pra amarrar aquele episódio grandão, né? Tá faltando botar o rabinho. Viu? Um beijo pra vocês, galera. Até a próxima!